Para Atalaia, em especial a população do nosso município, agradecer a presença do senhor Gilmar hoje, que está presente na nossa sessão, no auditório, e vamos iniciar então nossa sessão de hoje, senhores vereadores. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 7ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, da 16ª legislatura realizadas neste dia, 13 de março de 2023, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia na sessão de hoje ao vereador José Atílio.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Estas são palavras do Senhor.
Assim seja. Está em discussão a pauta desta sessão. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está, ao contrário, se manifeste. Está aprovada a pauta desta sessão por unanimidade de votos. Solicito a leitura da ata da sessão anterior ao diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 6ª sessão ordinária do exercício 2023. Ata número 3.505. Aos 6 dias do mês de março de 2023, às 18 horas, reuniram-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 6ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou ao vereador Vilmar Bombieri para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da Casa para proceder à leitura da ata número 3.501 da sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2023 e da ata número 3.502 da sessão extraordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2023. Em sequência, solicitou a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a vereadora Suziane Teske, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ata número 003/2023 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referente ao projeto de lei número 001/2023 e 002/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ata número 004/2023 da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente ao projeto de lei complementar número 002/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Cleverson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 002/2023, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, referente ao projeto de lei número 001/2023 e 002/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Em sequência, o senhor presidente solicitou ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ato número 01/2023 da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 001/2023, foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Após, o senhor presidente solicitou à relatora da Comissão Especial, a vereadora Laura Conceição Trevisan, para realizar a leitura do parecer da referida comissão. Ata número 01/2023 da Comissão Especial referente ao projeto de resolução número 002/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Ofício número 09/2023 da Cressol. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ofício Prefeitura Municipal Campo Herê, /034, Gabinete da Prefeita. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 001/2023 ao vereador Cleverson de Jesus dos Santos, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que, após a realização de um estudo de viabilidade, inicie tratativas com o município vizinho de Marmeleiro, Paraná, a fim de que seja celebrado um convênio ou outro para que os moradores do loteamento Xalito, distrito de Alto São Mateus, sejam atendidos pela saúde de Camporé. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Requerimento 008/2023 do vereador José Tilio Boareto. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, tendo como motivo assuntos particulares, não sendo possível participar dessa sessão na Câmara Municipal. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 009/2023, do vereador Valdir Venâncio Pereira. Vem pelo presente solicitar do plenário deste poder a isenção de falta deste vereador da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, tendo como motivo os assuntos particulares, não sendo possível participar dessa sessão na Câmara Municipal. Foi colocado à disposição em discussão e em votação, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 004/2023, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito especial e dá outras providências. O senhor presidente colocou à disposição dos senhores vereadores, no momento em que a vereadora Suzane Teske solicitou ao presidente acordo de lideranças para a tramitação do referido projeto de lei em primeira votação. O senhor presidente consultou o plenário a possibilidade de atender o pedido da colega vereadora. O líder da bancada do PP, o vereador José Tilio Boareto, não concordou. Como não houve a concordância, conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Projeto de lei número 005/2023, dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023, abre crédito especial e dá outras providências. O senhor presidente colocou à disposição dos senhores vereadores, momento em que a vereadora Laura Conceição Trevisan solicitou ao presidente acordo de lideranças para a tramitação do referido projeto de lei em primeira votação. O senhor presidente consultou o plenário a possibilidade de atender o pedido da colega vereadora. O líder da bancada do PP, o vereador José Tilio Boareto, não concordou. Como não houve a concordância, conforme consta no regimento desta Casa de Leis, o senhor presidente determinou a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamentos e Fiscalização Financeira. Emenda modificativa número 001/2023. Altera o artigo 1º do projeto de resolução número 002/2023. Foi colocada à disposição em discussão e em votação. Aprovada em votação única por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei de resolução número 002/2023, juntamente com a emenda modificativa número 001/2023, dispõe sobre a alteração do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Camporé, Santa Catarina e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada em primeira votação, juntamente com a emenda modificativa número 001/2023, por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 001/2023. Ratifica as alterações realizadas na segunda alteração contratual de consórcio intermunicipal de desenvolvimento da infraestrutura rodoviária CIDIR e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei complementar número 002/2023. Altera o dispositivo da lei complementar 12/2002 e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação. Foi rejeitado por 4 votos contrários, registrados pelos vereadores Cleberson de Jesus dos Santos, Gelson da Silva Cavaleiro, Valdir Venâncio Pereira e Vilmar Bombeire, e 2 votos favoráveis, registrados pelas vereadoras Laura Conceição Trevisan e Suzane Teske. Os vereadores José Tilio Boareto e Marcelo Brunetto abstiveram-se da votação. Em sequência, os vereadores Valdir Venâncio Pereira e Marcelo Brunetto pediram para se retirar do plenário, autorizado pelo senhor presidente. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com a vereadora Suzane Teske, líder do governo. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre os projetos de leis que deram entrada na sessão, que trata da saúde do município. Comentou da conversa que teve com o secretário da Agricultura e DMR, o senhor Paulinho da Costa, onde o secretário esclareceu alguns boatos referentes ao trabalho da referida secretaria. Fez um convite a todos para participarem da inauguração da rua Chico Brito, no bairro Melo, na próxima sexta-feira. Parabenizou a todas as mulheres pela passagem do seu dia, que acontecerá na próxima quarta-feira, no dia 8 de março, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT. Cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre os projetos de leis que deram entrada na sessão que trata da saúde do município. Comentou que no dia de amanhã não haverá atendimento nas unidades básicas de saúde do município, frisando que os profissionais irão participar de uma formação durante o dia. Comentou assuntos relacionados sobre a inauguração da rua Chico Brito no bairro Melo, salientando que não poderá estar presente por motivos de trabalho. Fez um lembrete para as mulheres que hoje é o último dia para fazer as inscrições para poder participar da segunda-feira da Mulher Empreendedora. Fez um convite a todos para participar no próximo domingo do segundo costelão promovido pelo Sindicato da Agricultura Familiar no Recanto da Lagoa Grande, na comunidade da linha São Roque. Parabenizou a todas as mulheres pela passagem do seu dia, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 8 de março. Encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleberson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre a indicação número 001/2023 e sua autoria aprovada na referida sessão. Comentou assuntos relacionados sobre a nota de uma empresa funerária que está vinculando nas redes sociais e num veículo de comunicação, salientando que o atinge indiretamente e os demais vereadores também. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador José Tilo Boreto, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando sobre os horários das sessões ordinárias, pedindo que o regimento interno seja cumprido. Frisou ainda que quando o vereador é eleito, ele sabe os horários e o seu dever como vereador. Salientou que o vereador vem apenas uma vez por semana nas sessões e recebe um bom salário por isso. O horário tem que ser cumprido. Agradeceu a presença de todos, encerrando assim as suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Vilmar Bombeiro, líder da bancada do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou parabenizando a todas as mulheres pela passagem do seu dia, que acontecerá na próxima quarta-feira, dia 8 de março. Comentou sobre o andamento dos projetos de leis na Casa Legislativa. Comentou assuntos relacionados sobre as estradas da região da Grande Taborda, salientando que estão em péssimas condições. Encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre o horário das sessões ordinárias, salientando que é contra o vereador se ausentar antes do término das sessões. Parabenizou o ex-secretário de Assistência Social, o senhor Wilson Sequete, por elaborar o projeto que irá beneficiar várias famílias com um cartão que o Executivo irá entregar para as famílias que se enquadram no programa. Comentou assuntos relacionados sobre as estradas do interior do município. Comentou da entrega de uma emenda parlamentar do ex-deputado Darcy de Matos no dia de amanhã, no valor de R$200 mil destinada para a Secretaria de Saúde do município, encerrando assim as suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou assuntos relacionados sobre a Secretaria de Saúde do município. Comentou sobre o projeto de lei número 004/2022, que foi baixado para as comissões, agradecendo o ex-vereador e colega Adelir Antônio Bussolaro, que quando o vereador lutou por essa emenda e agora o executivo está colhendo os frutos. Por fim, agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se no dia 13 de março de 2023, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de votos. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, para fazer a leitura dos documentos oficiais na sessão desta noite.
Convite para a reunião do Conselho Municipal de Turismo. O Conselho Municipal do Turismo de Campoerê, no uso de sua contribuição de legais, convida a Vossa Senhoria ou qualquer outro representante da entidade que representa para a reunião ordinária que será realizada no dia 14 de março de 2023, terça-feira, às 18 horas. Em primeira convocação, é às 18h30. Em segunda convocação, no centro de evento, para tratar de temas seguintes: Plano de Trabalho 2023, Mapa do Turismo 2023, Curso do Turismo Rural, Assuntos Gerais. Campoerê, 9 de março de 2023. Nelson Trissoldi, presidente do CONTUR.
Está à disposição dos senhores vereadores o convite.
Convite à reunião do Projeto Rios. O coordenador do Projeto Rio convida a Vossa Senhoria e demais interessados em participar do Projeto Rios de Campo Herê para comparecer à reunião ordinária que será realizada no dia 14 de março, quarta-feira, às 14 horas, no Centro de Evento. Sua presença é importante. Campo Herê, 10 de março de 2023. Nelson Tressoldi, coordenação.
Está à disposição dos senhores vereadores o convite.
Funerária e Marmoraria Sequete. Ofício. Excelentíssimo senhor Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Santa Catarina. Cumprimento os senhores presidente, em nome dele a todos os nobres vereadores, venho por meio desta esclarecer alguns boatos envolvendo a nossa empresa, referente ao cemitério municipal. Para começar, queremos enfatizar que o cemitério municipal não é nosso. Nossa empresa apenas presta serviço, como qualquer empresa que tem seus impostos em dias. Que não somos única empresa prestar serviço no cemitério municipal, que não temos responsabilidade nenhuma em restaurar túmulos danificados por vândalos ou deterioradores pelo tempo, e não ser que a família nos procure com interesse a restaurar o mesmo. E sobre o pagamento dos impostos, se não recolhemos os mesmos, não estaríamos aptos a prestar serviço à população. Que sobre o recolhimento do ICMS está sendo feito a cada nova obra iniciada ao cemitério. Se não foi recolhido as obras antigas, foi porque o município não estava apto a receber. Como temos documento que foi solicitado e fomos informados que ainda não havia meios legais para a devida cobrança, que sobre a limpeza do cemitério municipal, por mais que não seja nossa obrigação, todos a população campoerense sabe que sempre aptos por manter a ordem, a limpeza do mesmo. Queremos também esclarecer alguns pedidos e ligações que os fizeram, pedindo o porquê um vereador bate tanto no tecido do cemitério municipal. Com um certo incômodo, indireta, solicitamos que o mesmo, por muitos anos, fraquetou nossa empresa, usando de veículos e ferramentas, e que por um desentendimento político e particular com um membro de nossa família que sequer presta serviço na funerária, o mesmo prometeu acabar com nossa família. A empresa, por fim, queremos deixar claro que sempre mantivemos nossas empresas em dia, que se refere o tributo, que sempre levamos ideias e cobramos o município para a legalidade de todos que acontecem no cemitério municipal. Várias empresas prestam serviço no mesmo e que não vamos aceitar críticas maldosas de pessoais, pois somos uma empresa séria que anos presentes servimos apoio às famílias de Campo Herê e região. Em momentos difíceis que o mesmo mesma passam por fim, agradecem a atenção dos nobres e a solicitar que os mesmos venham nos fazer uma visita para junto nos descolarmos até o cemitério e ver a situação que o mesmo se encontra. E junto trabalhamos para que o bom andamento de nosso município. Gratos pela atenção, desde já agradecemos pela oportunidade. Campori, Santa Catarina, 27 de fevereiro de 2023. Proprietário, Paulo Sequete.
Está à disposição dos senhores vereadores a nota da empresa Sequete.
Eu peço cópia, senhor presidente.
Senhor presidente, também peço cópia para mim estar tomando as medidas cabíveis sobre essa nota.
Peço à Secretaria da Casa, então, que forneça cópia aos vereadores que solicitaram.
Rapidamente aqui, senhor presidente, queria me manifestar. Uma nota aí covarde, caluniosa, né? Denegrindo a imagem do vereador. Em Campo Herê, dá a impressão de ouvir essa nota nas redes sociais, hoje chegando até a Câmara aqui, me passa a impressão que vereador em Campo Herê não pode fiscalizar. Isso aí é uma coisa errada em Campo Herê, até então. Então, de repente, a população esteja se assustando aí, onde apareceu um vereador que está fiscalizando coisas erradas, e, no caso, é o cemitério público de Campo Herê sendo usado há vários anos, sendo usufruído por duas empresas ilegalmente, até então, sem documentação alguma, e esse vereador foi fiscalizar e mexer em toda a situação, e parece que tá errada a coisa. E volto a falar, um dos trabalhos que o vereador tem dever de cumprir é a fiscalização e ver onde tem furos errados quando se trata de uma gestão. Então, essa empresa aí é covarde, não citar o nome do vereador, onde aí colocou todos os vereadores em um bolo só. E também fala nessa nota aí que a prefeitura não estava apta a receber, então, esses impostos. Não estando apta, ela também não teria autonomia de estar construindo no cemitério. Onde essa empresa aí que faz essa nota, é engraçado que tem duas empresas usufruindo do cemitério municipal. E só essa que vem se manifestar. Então, onde tem fumaça, igual dizia minha finada avó, onde tem fumaça tem fogo. Então, ela deve dever, sim. Até onde chegou, até mim aí, ela deve impostos. Isso a minha cobrança está sendo feita retroativamente. Então, de vários anos, e essas duas empresas usando. Esse vereador vai até onde ter legalidade para ser cobrado esses impostos, esse ISS, onde daria um valor, um montante muito bom para estar voltando para as secretarias da prefeitura, para os cofres da prefeitura, para estar ajudando. Isso, vemos que a nossa saúde está defasada, faltando remédio, muitas pessoas reclamando, e esse remédio será muito bem-vindo para a nossa saúde e para a nossa social também aí. Então, são valores que, se a empresa estiver devendo, eu até não ia me manifestar mais sobre essa situação, já que toda a documentação está na mão dos órgãos competentes, e é eles que vão dar o veredito final e tomar as medidas cabíveis. Mas já está feita toda a documentação, tudo que teria que ser feito já foi, e então os órgãos competentes vão estar tomando as medidas cabíveis, e que essa empresa, se estiver devendo mesmo os ISS, que volto a falar até onde eu sei, não pagou como deveria, que esse montante aí volte para os cofres da prefeitura para estar, então, beneficiando a população campurense. Como eu falei, eles não teriam autonomia para estar usando. Até fui indagado por filho de um dos donos de uma dessas empresas, onde ele falou que todo o material que é usado no cemitério é pago com o dinheiro deles. Tudo certo, até aí tudo certo. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi se os jazigos e túmulos eram construídos no ar ou era usado um pedaço de terra no chão lá que é público, não é deles. Eles não são donos de um cemitério particular onde eles constroem, usufruem, vendem do jeito que querem e não pagam impostos. Então, como eu falei, vai ser feito aí vai ter que ser tomar todas as medidas cabíveis aí que essa empresa então venha a pagar conforme devem todos esses ISS. Outra coisa também é que em momento algum eu citei o nome de empresas e de pessoas. Em momento algum eu falei, citei nomes e também não ataquei diretamente a empresa funerária. Em momento algum eu falei da empresa funerária, até porque isso não é o foco é o cemitério municipal de Campori. As empresas funerárias devem, assim como nós temos nosso comércio, eu como pintor, eu devo pintar uma casa muito bem feita, senão a pessoa não me chama no outro ano para pintar, se eu fizer mal feito o serviço. Então, também é o dever deles atender bem a população aí para manter os clientes deles. Então, eu acredito que a empresa deles, questão de funerária, atende muito bem as pessoas, senão não eram tão procuradas assim. Até porque acredito que 90% dos enterros, velórios, que foram feitos na cidade, 90% foram deles. Então, totalizando aí, aproximadamente, nesses anos aí, pelo menos 600 enterros. Com isso, 600 enterros, você faz um levantamento de quantos dos jazigos e túmulos foram vendidos. Então, é em cima disso aí que nós vamos estar fazendo o levantamento. E se eles estiverem errados, se os órgãos competentes achar furo nessa questão, vai ser pago sim os impostos e eu quero ter toda essa documentação em mãos. Aqui não é um vereador covarde, não vou me acovardar, vou até o final, doa quem doer. Seria isso, senhor presidente.
Ok, vereador Cleverson. Continuamos com os documentos oficiais.
Ofício número 001-2023. Ao vereador Marcelo Brunetto, Campo Herê, 7 de março de 2023. O Conselho Municipal de Trânsito, Concitran, neste momento representado pelo presidente Marcos Aurélio Pessinini, vem por meio deste, em resposta à indicação 007 de 2023, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a colocação de taxões ou construção de uma lombada redutor de velocidade em frente ao CEI Anjo da Guarda. Em reunião ocorrida no dia 6 de 3 de 2023, onde ficou definido por todos os presentes que a indicação citada fica indeferida, pois no local citado já existe uma lombada, tornando-se invisível nova construção. Certo de vossa atenção e compreensão, Marcos Aurélio Pessinini, presidente.
Presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício.
Não entendi o final da frase, tornando-se o quê que eu não entendi? Que...
Em reunião ocorrida no dia 6 de 3 de 2023, onde ficou definido por todos os presentes que a indicação citada fica indeferida.
Ah, tá bom. Obrigado.
Ofício número 002-2023, ao vereador Gelson da Silva Cavalheiro, Campo Herê, 7 de março de 2023. O Conselho Municipal de Trânsito Concitran, neste momento representado pelo presidente Marcos Aurélio Pessinini, vem por meio deste, em resposta à indicação 0016 de 2022, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie uma instalação de placas com nomes das ruas nos bairros e no centro da cidade e aonde já possui, que providenciem a recuperação das mesmas. Em reunião ocorrida no dia 6 de 3 de 2023, onde ficou definido por todos os presentes que a indicação citada fica deferida, onde as placas encontram-se em processo de licitação e logo que forem adquiridas serão instaladas e recuperadas conforme houve a necessidade. Certo de vossa atenção e compreensão, Marcos Aurélio Pessinini, presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício. Vereador Marcelo Brunetto, pode fazer o seu comentário sobre o ofício 001.
Senhor presidente, a respeito deste ofício, acredito que o presidente não tenha entendido. Na rua 1º de Maio, realmente, tem uma lombada, mas o pedido de lombada não era para a rua 1º de Maio, na rua lateral, agora não me recordo o nome da rua, estava até procurando aqui no meu celular, mas acabei não encontrando. Não é para a rua 1º de Maio, a rua lateral, que eu gostaria que fosse colocado os tachões, mas eu faço novamente o pedido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continuamos.
Ofício número 003-2023. A vereadora Laura Conceição Trevisan. Campo Herê, 7 de março de 2023. O Conselho Municipal de Trânsito, Concitran, neste momento, representados pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste, em resposta à indicação 015-2022, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie uma instalação de 2 redutores de velocidade na rua 31 de março, nas proximidades da empresa DAS e outras aproximadamente da casa do senhor Kleber Sansão e Maria de Maia. Senhor Kleber Sansão da Maia, no bairro Sander. Em reunião ocorrida no dia 6/3/2023, onde ficou definido por todos os presentes que a indicação citada fica deferida. Onde os taxões deferida. Onde os taxões refixos encontram-se em processo licitatório e logo que forem adquiridos serão instalados nas proximidades da empresa DAS e na proximidade da casa do senhor Clebton Sansão de Maia, no bairro Sander. Certo de vossa atenção e compreensão, Marcos Aurélio Piscinini, presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício.
Eu quero uma cópia, presidente.
Cópia para a vereadora Laura.
Ofício número 004/2023. O vereador Marcelo Brunetto. Ao vereador Marcelo Brunetto. Campo Herê, 7 de março de 2023. O Conselho Municipal de Trânsito Concitran, neste momento, representado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste em resposta à indicação 019/2022. Que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a retirada de partes do canteiro central da Avenida Astor Schwengli, na proximidade da Pissaria Hotel Favorita, Pizzaria Hotel Favorita, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas. Em reunião ocorrida no dia 6/3/2023, onde ficou definido por todos os presentes que a indicação citada fica aguardando maiores detalhes sobre a necessidade de retiradas destes canteiros com foto do locais indicado. Certo de vossa atenção e compreensão. Marcos Aurélio Piscinini, presidente.
Está à disposição do senhor vereador o ofício.
Senhor presidente, eu gostaria de uma cópia desse ofício e do ofício 001, por gentileza.
Ok, cópia ao vereador Marcelo Brunetto.
Ofício número 005/2023. A vereadora Laura Conceição Trevisan, Campo Herê, 7 de março de 2023. O Conselho Municipal de Trânsito Concitran, neste momento apresentado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste, em resposta à indicação 001/2022, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de uma lombada na rua Maria Nelly Tramp Catusso, na proximidade da oficina do Schleiche. Em reunião ocorrida no dia 6/3/2023, onde ficou indefinido por todos presentes que a indicação foi indeferida, porque o local existe um declive acentuado dificultando o acesso dos veículos de carga. Certo de vossa atenção e compreensão, Marcos Aurélio Piscinini, presidente.
Gente. Está à disposição dos senhores vereadores o ofício.
Peço cópia, presidente.
Cópia à vereadora Laura.
Tem mais um. 006.
Vereador Zé Tito. Ofício número 006-2023, ao vereador José Atílio Boareto, Campore, 8 de março de 2023. Conselho Municipal de Trânsito, Concitran, neste momento representado pelo presidente Marcos Aurélio Piscinini, vem por meio deste, em resposta à indicação 009-2022, que visa solicitar o Poder Executivo Municipal para que providencie uma retirada de lombada na rua Sagrado Coração de Jesus. Em reunião ocorrida no dia 6 de 3 de 2023, onde ficou definido por todos os presentes que a indicação foi indeferida, em razão da segurança dos moradores dos arredores, principalmente das crianças, com a retirada desta lombada, o fluxo de veículo torna-se mais rápido, onde se faz necessário para a redução de velocidade. Certo de vossa atenção e compreensão, Marcos Aurélio Piscinini, presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores, ofício 006.
Câmara Municipal de Vereador de Campore. O projeto de lei legislativo número 001-2023, de 2 de março de 2023, dispõe sobre a denominação de lagraduras do município de Campore. A Prefeita Municipal de Campore, Estado de Santa Catarina, no uso de suas contribuições legais, faz sobre que a Câmara Municipal de Vereador aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua em saída que se inicia da rua Antônio Mendes, no trecho entre a rua João Teles Padilha, com Octávio Ângelo Perotone, no bairro São Francisco, de rua Luiz Benato. Artigo 2º. Fica revogada as disposições em contrárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Campore, 2 de março de 2023. Rosane Bortoncella Moreira, Prefeita Municipal. Mensagem. Ao projeto de lei legislativo número 001-2023, de 2 de março de 2023. Objetivo: o presente projeto de lei legislativo, em homenagem em memória a um professor e catequista extremamente bondoso, carinhoso, competente e que se tinha dedicado exclusivo para seus alunos e a comunidade. Luiz Benato, brasileiro agricultor, nascido em São Marcos, Rio Grande do Sul, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 19/11. Filho de Ângelo Benato, natural da Itália, e Ângelo Zambon, ambos agricultores. Casou-se com Santina Spigolin em 30 de janeiro de 1932. E tiveram 3 filhos, Nestor, Antenor e Ledovina, e 17 netos. Estudou no seminário alguns anos por ser padre, mas quando chegou o tempo de servir, ele foi para o exército. Daí teve a revolução e ele foi à luta. Por ele ter estudo, ter conhecimento, saber ler e escrever, e interpretar bulas de remédios, ele passou a ser chefe dos enfermeiros para que tratar e curar pessoas machucadas, feridas. Ele ficou no exército tempo de serviço dele, apresentando com zelo todos os serviços que lhe foram ordenados. No exército queriam muito bem a ele, por ser uma pessoa eficiente e bondosa com as pessoas. Voltando do exército, ele e a esposa e filhos saíram de São Marcos e vieram de carroça para o estado de Santa Catarina. Aqui encontraram uma casa de amigos que lhe deu guarida por um tempo. Então pessoas ficaram sabendo que Luiz Benato havia frequentado por anos o seminário e era uma pessoa com muito estudo, e convidaram para lecionar na linha Consulta, interior do Salto do Veloso, Santa Catarina. Lugar este em que recebeu toda a ajuda e apoio da comunidade para construir sua modesta casa. Ali nesta mesma casa. Olha o e-mail dele tudo ali. Onde morava com a família, preparou uma sala para lecionar e dar catequese ao que os padres entusiasmados com as decisões do professor Luiz Benato, começou a frequentar a sua casa para também fazer orações, terços e missas a todos os finais de semana. Depois de um tempo, construíram uma igreja e uma escola na terra dele. O professor Luiz Benato, assim, passavam-se mais de 30 anos, ocasião em que apresentou, dentre de tantos outros, bela cidade do extremo oeste de Santa Catarina, em meado de 1970. Teve uma hora segunda, ele próprio se escolheu para viver em repouso a cidade de Campoerê, Santa Catarina, onde permaneceu até a sua morte, que ocorreu em 29/10/1984. Em Campoerê, na bela cidade eleita por ele, a época do padre Adolfo, ajudou a construir na construção de uma igreja e do seminário nesta igreja por ocasião da sua inauguração, Luiz Benato. Teve a hora de participar do matrimônio de seu neto Nelson. Dentre tantos outros feitos de Luiz Benato em favor do município de Campoerê, podemos destacar um no qual ele construiu para aumento de sua população, e na medida em que divulgava aos parentes e amigos de outra cidade a situação que tinha em memorial ali, pela bondade e grandiosidade de seu povo. E foi assim que conseguiu atrair para o município dezenas e dezenas de novos moradores, que os quais vieram a construir em muitos e no desenvolvimento do nosso progressão da cidade. Campoerê é bela cidade, eleita para morar, pelo professor aposentado Luiz Bonetti. Momento hoje, quando a evolução e o progresso se faz presente e visíveis, e conforme previsão, profissão do professor, nada mais justo que prestar-lhe uma singela homenagem com a significação de uma rua, município, para levar o seu... Para levar a seu... Que tal W, que tal... Em nome qual seja, Rua Luiz Bonato, um verdadeiro cidadão campoerense de alma e coração. Campoerê, Santa Catarina, 2 de março de 2023. José Atílio Buareto, vereador da bancada PP. Laura Conceição Trevisan, vereadora da bancada PT. Proponente. Suziane Teske, vereadora da bancada PT. Cleverson de Jesus dos Santos, vereador da bancada PL. Gelson da Silva Cavaleiro, vereador da bancada MDB. Marcelo Brunetto, vereador da bancada do Patriota. Vilmar Bombeiro, vereador da bancada do PSDB. Valdir Venâncio Pereira, vereador da bancada do Podemos. Antônio Teixeira da Rosa, vereador da bancada União Brasil.
Conforme consta no regimento desta Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto legislativo para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Serviços Públicos Municipais. Baixado as comissões, projeto legislativo 00001/2023.
Mensagem número 08/2023. Campoerê, Santa Catarina, 10 de março de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereador de Campoerê. Juntamente com o presente, estamos encaminhando a vossa senhoria a seus dignos para o projeto de lei número 006/2023, que altera a lei municipal número 2097/2019. Dispõe sobre alteração e funcionamento do Conselho Tutelar e da outras providências. O presente alteração legislativo se faz necessário, em primeiro lugar, na observância da resolução número 232, de 28 de dezembro de 2022. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CANODA, que trata sobre o processo da escolha em data indefinida, unificada, em todos os territórios nacionais do membro do Conselho Tutelar. Em segundo lugar, faz, se necessário, adequar-se na legislação em virtude da mudança ocorrida nas atribuições do Conselho Tutelar a partir da prolongação da Lei Henrique Borel, Lei número 14.344, de 24 de maio de 2022. Não é bastante, em terceiro lugar, o Conselho Nacional Municipal Público elaborou o documento orientado no que tange-nos as novas normativas do Conselho Tutelar, bem como o processo eleitoral, e que significa alteração importantes que devem ser aplicados já nesse período eleitoral que se inicia em abril próximo. Ademais, cumpre destacar a importância da atividade inserida pelo Conselho Tutelares da promoção e de defesa, bem como são encarregados pela sociedade de zelo, zelar pelo cumprimento dos diferidos, das crianças e dos adolescentes. Cabe solicitar a todos para que pare obedecer e cumprir. Pela sociedade de zelar pelo cumprimento do deferido das crianças e do adolescente. Cabe solicitar a todos os pares que, para obedecer e cumprir o devido processo eleitoral, para o Conselho Tutelar solicitar-se urgência na aprovação do pleito. Assim, diante de sua importância, espero-se a aprovação única deste projeto de lei, observado os prazos legais e necessários. Diante disso, é que submetemos a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contamos com o apoio dos nobres vereadores, renovamos o protesto de elevadas apreço, estima, consideração. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, prefeita municipal.
Determina a baixa do projeto de lei, tendo em vista a extensão de matérias que se encontra dentro deste projeto, conforme consta no regimento desta Casa de Leis. Determina a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Educação e Serviços Públicos Municipais.
Segunda votação do projeto de lei. Então, número 002/2023. Com a emenda modificativa.
Está à disposição dos senhores vereadores para a segunda votação o projeto de lei resolução 002, segunda votação nesta noite. Está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 002, projeto de resolução.
Segunda votação do projeto de lei número 001/2024.
Está à disposição dos senhores vereadores projeto de lei 001, conjuntamente com a emenda modificativa. Não havendo discussão, está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Ao contrário, se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 001. Não havendo mais matéria na noite de hoje, iniciamos nossa palavra livre na noite de hoje. A palavra, nesse momento, está com o vereador José Atílio Buareto.
Cumprimentar o presidente e os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar aqui o Peretti, conhecido como Chacrinha. Bem-vindo aí, Chacrinha, fique à vontade, a casa é nossa. Venha sempre, traga seus amigos. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Atalaia, a nossa amiga que se faz presente aqui, o Zé Luiz, enfim, funcionários da casa. Apenas e tão somente, rapidamente, quero aqui fazer justiça aonde comentei numa sessão anterior que na linha São Pedro, linha Pinheirinho, não havia passado ainda patrola neste mandato, E em contato com o secretário Paulinho, ele me disse que sim, algum tempo atrás já foi patrulhado, mas que realmente se encontra em precária situação. Então, quero pedir desculpa ao secretário, à administração, enfim, pelo meu equívoco aqui, porque, dada a informação de como se encontrava a estrada, ainda quando o secretário, pensei que ainda não teríamos passado por aquelas duas localidades neste período. Enfim, fica aqui o reconhecimento de que realmente já foi feito, mas que tem extrema necessidade que se faça novamente. Dizer aqui com relação ao nome da rua do senhor Benato, Luiz Benato, que agora fico sabendo, pai do seu Antenor Benato, que é meu amigo, a gente conversa sempre com ele, uma pessoa humilde, uma pessoa super inteligente, educada. Quero deixar o meu abraço aqui ao seu Antenor e dizer, então, dado ao currículo aqui que o secretário, primeiro secretário da Casa leu, eu acho que dispensamos comentário e eu sempre digo, vereadora Laura, que é autora dessa indicação, desse projeto, e que muito justamente aqui a gente vai premiar, por assim dizer, com o nome dessa pessoa, que para mim é desconhecida até então. Pessoalmente eu não conheci, até porque cheguei em Campo Herê em 86 e ele, pelo que me consta, lido aqui, faleceu em 84. Mas deixar, reiterar aqui o meu abraço ao seu Benato, seu Antenor. Um grande abraço ao seu Antenor. E eu digo sempre, quando conversamos, que a gente, tudo o que leva, vereadora, na verdade, é tudo o que deixamos. Porque não levamos nada, evidentemente. Então, vereador Bombieri, é o que nós deixamos, evidentemente, é o que se leva. A título só, nem um comentário, brincadeira, mas é verdade. Pessoas que falecem e alguém diz que, bom, já devia ter ido há muito tempo. Enquanto que outras pessoas, quando ocorre o falecimento, são sentidas por muitos. Então, nesse ponto, quero dizer que deixamos aquilo que fizemos aqui. Não levamos nada. Um grande abraço, mais uma vez, ao senhor Benato, à sua família. E bem lembrado que as pessoas que por aqui passam e deixam o seu legado, a sua história, a sua contribuição, sejam lembrados com nomes de ruas e outros tantos que eu, infelizmente, por duas oportunidades, quis aqui lembrar uma pessoa e não fui feliz na minha indicação. Mas quero dizer que o seu Darcy Pontes, uma pessoa extremamente conhecida de todos, assim como o seu Benato, muito fez e muito contribuiu por Campo Herê. Eu espero ainda poder homenageá-lo ou que alguém lembre-se do seu Darcy e que a gente consiga, então, fazer jus à memória deste cidadão que tanto fez por Campo Herê. Eu quero cumprimentar mais uma vez a todos e deixar o meu abraço a todos. Que Deus abençoe.
Está com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Retiro a palavra hoje, presidente.
Ok, vereadora. Palavra livre está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, nosso amigo Chacrinha, hoje aqui presente na Câmara de Vereadores, seja muito bem-vindo. Os nossos ouvintes da Rádio Atalaia que nos acompanham nessa sessão, a Jus da Rádio Atalaia. Gostaria de falar um pouquinho aqui sobre... Essa semana recebi um áudio, senhor presidente, onde uma moradora do interior falou que chegou até ela o nosso secretário, Paulinho da Costa, responsável pelo interior, onde nesse áudio ela fala que as estradas não estão tendo a atenção devida justamente por não ter valores. E também culpou aí os vereadores por não ir atrás de emendas para estar resolvendo o problema do interior. Então, de alguma forma aí falando mal de nós, atacando os vereadores aí, sendo os culpados. E vejo que o secretário aí se equivocou falando isso, colocando a culpa aí nos vereadores, já que nós diretamente não temos o dever de buscar valores para estar aí ajudando as secretarias. Óbvio que todos os vereadores aqui têm, nessa gestão, desempenhado um trabalho fenomenal aí, indo atrás de recursos, ajudando as secretarias, mas agora você ser colocado aí numa postura aí que não cabe a nós, sendo queimados, digamos, aí nossa imagem, colocando nós como responsável de toda a situação de calamidade que existe no interior, eu acho que não é justo. Então, gostaria que o secretário se retratasse do que ele falou, já que ele sabe, nunca na história do Camporês se houve uma gestão de vereadores correndo atrás de trabalhar e mostrar os seus trabalhos, aí todo mundo empenhado em buscar valores, e se não chegou tanto dinheiro aí na conta da secretaria que ele é responsável, não foi por querer ou não, ou deixar de querer de que isso acontecesse. Eu acho que teve vontade de todos aqui, mas infelizmente alguns não conseguiram. Mas, e como soubemos, aí também tem vereadores que já conseguiram valores, já caíram na conta, outros já estão por vir. Então, ele foi infeliz quando falou isso aí, falando para uma das moradoras do interior, colocando a culpa em nós. E queria deixar claro aqui que, para os secretários, que eles têm que estar aí preparados para receber elogios e críticas. E volto a falar aqui, se acaso algum secretário não estiver preparado para isso, que peça as contas. Assim como nós, vereadores, temos que colocar nosso nome à disposição e tá preparado para receber críticas e elogios. E muitas vezes aí nós somos mais criticados do que elogiados. E estamos aí firme e forte, cada um trabalhando aí da sua forma, buscando melhorar cada dia mais. E como eu falei, eu vejo um empenho aí dos vereadores jamais visto, não querendo aqui falar mal das outras gestões, mas também não acompanhava tanto, mas vejo que o nosso trabalho está sendo muito bem feito. Vamos falar desses 4 anos aí, esses 2 anos e poucos que passaram. Tenho recebido muitos elogios aí, tanto para mim quanto aos meus amigos vereadores, pelo trabalho desempenhado. Então, gostaria aí que o secretário se retratasse sobre isso. Ele sabe muito bem que não é nosso dever buscar emendas e injetar nas secretarias, mas sempre que nós podemos, nós vamos atrás. E como eu falei, tem mais 2 anos para nós trabalhar, não tenho dúvidas aí que nós vamos estar indo atrás de valores para estar ajudando ele. Temos recebido muitas críticas aí sobre o interior, tendo lugares aí de estradas que nem passaram a patrola ainda em 2 anos e poucos. E também gostaria de pedir para o diretor, senhor presidente, eu gostaria de pedir aqui para o senhor presidente e para o diretor encaminhar um requerimento para o secretário Paulinho aí, para mandar para essa casa aí, em documento, todos os valores gastos já com a arrumação aí do nosso maquinário. Então, quero aí detalhado os valores já gastos até agora nessa gestão, para fazer um levantamento do que foi gasto e não foi gasto. Então vamos fazer e vamos ver quem que está certo, quem está errado, já que temos aí, já estamos sabendo que mais ou menos foi gasto na faixa de 2 milhões e poucos aí até o ano passado, mas quero aí um documento mais atualizado, até nesse mês de março aí, para que venha aí bem certinho os valores que foram gastos. Vamos estar também aí vendo quem que as empresas ganharam a licitação. Como eu falei na gestão anterior, chegaram até nós aí notas que, para mim, na minha humilde opinião, subfaturada. Até questionei aqui o secretário dessas notas aí, onde, para arrumar uma parte de uma patrola, numa dos documentos aí, onde estava detalhado o que era gasto em questão de peças, estava R$7.000, e onde foi realmente arrumada a máquina, está um valor de R$28.000. Então, um tubo lá, não sei se era de cola, o que que era. Numa dessas notas aqui, que foi feito o levantamento, era essa cola, a pessoa nem ia cobrar. e onde foi gasto lá em Pato Branco, que deu R$28 mil. Esse mesmo componente aí, R$900 na nota. Então, alguma coisa tem de errado, né? E se não tiver, tudo bem. Faz parte, né, de nós errar e acertar. Mas a questão de nós querer saber bem certinho e estar por dentro de tudo que está acontecendo é o nosso dever e nosso direito. Então faço pedido aí para que...
Comecei de uma parte.
Pois não, vereador.
Pois é, eu até não entendo, Paulinho, porque não escutei esse áudio, vereador. Porque até o ano retrasado, nós trouxemos 200 mil, eu e ele para o DNL. Esse vereador, ele até me ajudou no Mauro do Nadal. 50 foi para combustível e 150 mil foi para a estrada do Itatiba, ali, que está pronta até... Ficou muito boa aquela estrada, até não escutei o áudio, não estou puxando para lado nenhum, né, mas até não dá para acreditar isso aí. Obrigado, vereador.
Infelizmente, vereador, tem horas que, como eu falei, tem horas que as pessoas não levam para o lado de resolver a situação do interior, de qualquer outra secretaria. Muitas vezes levam para o lado pessoal e acaba que acontecendo ataque aí pessoal, particular, e esse tipo de pessoa que fica defamando ou querendo queimar a imagem dos vereadores, acredito que não seja uma pessoa que esteja apta e seja preparada para subir uma secretaria. De duas, uma. Ataque pessoal ou não quer que o vereador apareça. Sendo que nós somos uma ponte aí entre o executivo, para estar levando as demandas da população até o executivo, o secretário responsável, passa por nós, a maioria, né, dos pedidos. Passa por nós aí, primeiro as pessoas chegam e cobram nós, falam de tal situação e é o que nós repassamos para eles. Se é verdade ou mentira, nós não sabemos, mas nós temos a obrigação de estar repassando aí para o secretário, para o executivo, a real situação das pessoas. Eles chegam até nós e fazem as cobranças, é nosso dever, né? Nós estamos levando aí para os responsáveis resolver. Então só fica aí um pouco do meu comentário sobre essa situação aí, uma situação bem chata. E que espero que não aconteça mais. Seria isso, senhor presidente, nessa noite. E uma boa noite a todos os que ouvem nós pela Rádio Atalaia.
Eu vou solicitar ao departamento da nossa Secretaria da Casa que faça por escrito, na próxima sessão, esse requerimento. E aí venha a plenário o seu pedido do requerimento, aí qual os valores e no que foi gasto no nosso DMR, em reformas de máquinas, qual o valor que foi investido até o momento no nosso maquinário, na parte do DMR, juntamente com o agricultor do nosso município. Palavra livre continua com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Eu vou retirar, senhor presidente.
Palavra livre continua com o vereador Marcelo Brunetto.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, Josi, Zé Luiz, ao Gilmar, popular Chacrinha, seja bem-vindo a esta casa. E uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Quero iniciar a minha palavra agradecendo aos nobres vereadores pelo entendimento quanto ao horário das sessões, tendo em vista que todas as noites eu tenho aula em São Lourenço, então até chegar lá, caso voltasse às 19 horas, eu iria perder muito tempo. Desta forma, continuando às 18h10, para mim é uma ajuda e tanto. Então agradeço aos nobres vereadores pelo entendimento de todos. Quero também parabenizar a prefeita Rosane, o vice Roque, pela segunda-feira da Mulher Empresária. Um evento bonito, grande, foi um sucesso. Também parabenizar a todas as crianças, jovens e adultos, tanto masculino e feminino, que estiveram desfilando. Então foi muito bonita as apresentações, parabéns a todos que estiveram, tanto as mulheres expondo lá na feira, quanto as que desfilaram. Também, a falar para a população que no último fim de semana, né, sábado de manhã, estive com o secretário Paulinho, na linha faxinal, vereador Zé Atilio, onde o senhor iniciou a recuperação daquela linha, daquela estrada, e foi feita tubulação, agora cascalhado praticamente toda. Então, aquela estrada está em boas condições. Também estão recuperando a linha Sentinela, algumas estradas que dão acesso a propriedades, e também a estrada principal cascalhando aí em sua totalidade. Passamos também pela linha Santa Lúcia, vereador Valdir. Lá precisa realmente uma recuperação total daquela estrada. Então, segundo o secretário Paulinho, após finalizar a Sentinela, vai vir para Santa Lúcia aí.
e tem tantas outras localidades que estão realmente pedindo para serem feitos, assim como o vereador Cleverson comentou. E a respeito das emendas, eu gostaria que a líder do governo, Suzy, por favor, por gentileza, pedisse mais informações a respeito de uma emenda da Carol Detone, que foi aprovada o ano passado, o projeto de lei. Não foi pago. Ainda. Correto, até porque a população lá da Gruíza está me cobrando e realmente foi aprovado ano passado o projeto ali nesta casa e até então não foi iniciada as obras.
Senhora vereadora, se me permite, eu vou responder no microfone porque estava desligado antes. Então, assim, pela informação que os vereadores tinham me pedido, mais informações em relação ao... ainda não foi depositado o valor. Recursos que todos nós sabemos, né, Marcelo, vereador Marcelo, que às vezes demoram um pouquinho mais do que os outros, né? Então, a partir do momento que o valor seja depositado, daí vai acontecer a obra.
Correto. É importante a população também saber que a gente está cobrando e gostaria que estivesse feita a obra lá, mas infelizmente não é bem assim que as coisas andam. Eu agradeço, senhor presidente, e desejo uma boa noite a todos e uma boa semana.
A palavra livre está com a vereadora Suziane Teske, líder do governo.
Cumprimento, senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora. Cumprimento o nosso diretor José Luiz Fidelis, a Josi da Rádio Atalaia. Cumprimento o público que nos acompanha em casa. E hoje gostaria de cumprimentar muito especialmente o senhor Gilmar Peretti, que está aqui presente acompanhando a nossa sessão. Também, não sei se o vice-prefeito está presente, Josemar de Mello, mas estava, mas não o vejo mais, mas esteja cumprimentado. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando a todas as mulheres empreendedoras aqui do município pelo belo evento de ontem, né, que a gente divulgou, a gente tentou ajudar de alguma forma ou de outra, né, esse evento, e de fato foi um evento bem, bem importante, significativo, para as mulheres empreendedoras de Campo Herê. Gostaria também de parabenizar, então, e agradecer o convite da comunidade da linha São Brás, por ontem de manhã também, pela ordenação, então, de duas ministras lá da comunidade. Também foi servido um almoço, no qual eu estive presente lá. E também parabenizar o Sintraf pelo grande evento também na linha São Roque. Então, como a gente de repente tem o convite de todos esses eventos, não dá conta de em todos, né? Então, a vereadora Laura e a prefeita estiveram, nós da bancada do PT, esteve representando na linha São Roque, e eu fui para a linha São Brás ontem para estar lá. E também no centro de eventos, então, naquela feira, que foi realmente um sucesso. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gostaria de mencionar também que tivemos a inauguração da Rua Chico Brito, um evento muito bonito lá no bairro Melo. E também, né, seu Chacrinha, recebemos o valor então, de R$100 mil para o Clube dos Idosos, né, que foi entregue pelo deputado então, no ato ao meio-dia, e também R$100 mil da quadra de vôlei de areia e mais R$100 mil da cobertura do ginásio. Então, essas foram as emendas entregues, já depositados os recursos, o dinheiro já está na conta. Então, a gente fica extremamente feliz e vamos aí buscar a organização em relação à localização da quadra de vôlei de areia. E quanto aos idosos, né, seu Gilmar, parabenizo pelo trabalho de vocês, parabenizo pelo bem que vocês fazem para toda a nossa comunidade, vocês fazem um trabalho extraordinário, que realmente traz saúde e qualidade de vida para as pessoas. O trabalho que vocês fazem unidos lá, né? Então a gente vê que um clube cada dia está ficando maior, todos os clubes de idosos do município, né? As TEID aqui do bairro Primavera, do bairro Coab. Então um trabalho que está sendo fortificado e que bom que a gente pode, enquanto legislador, tentar buscar o recurso para ajudar o clube a realizar os sonhos. Né? Porque 100 mil reais, quantas festas de repente teria que fazer para conquistar esse recurso? Para ajudar a reformar a churrasqueira que vocês precisam, para ajudar a reformar lá que tá as paredes tão rachadas, que precisa essa melhoria. Né? Então a gente fica feliz em ter contribuído desta forma e estamos sempre à disposição, tanto eu, vereadora Suzy, que estou lá sempre com vocês e com os demais grupos, né? Eu falo por mim, quanto eu acredito que todos os demais colegas que estão aqui presentes. Então, muito obrigado pelo trabalho de vocês e contem sempre com a gente. Gostaria de finalizar, então, pedindo, por gentileza, cópia desse áudio que o vereador Cleverson mencionou. Eu gostaria de receber esse áudio, de ouvir a reclamação, né? E de que, de fato, essa reclamação tenha partido do secretário, né? Ou de algum dos secretários, ou da onde que saiu essa, mencionando que os vereadores não buscam recurso. Porque só nós, foi 600 mil reais da bancada do PT, que foi a terceirização da Área Nova, mais a terceirização da Camargo, mais 200 mil reais que foram distribuídos nas patrulhas agrícolas, que foram distribuídos do deputado Fabiano, e mais, não me recordo o nome do outro deputado que mandou mais um recurso para ajudar, acho que foi o Sarita, exatamente, não me recordo agora. Então, assim, se durante um ano e meio, Padre Pedro, um ano e meio, e Luciane Carminati também, sim, e eu tenho prova das emendas que foram. Sim, um ano e meio, 600 mil reais para ajudar a Secretaria da Agricultura. A gente sabe o tamanho da malha viária que é. São 1.000 quilômetros. A gente sabe que vem um vereador que luta aqui, o outro que luta lá, o vereador Marcelo lá, o Queco aqui, todos os vereadores, não quero mencionar nem A, nem B, nem C, nem partido político nenhum. Todos nós estamos empenhados. Nós não merecemos que saia comentário desse tamanho relacionado à questão de comprometimento por parte dessa casa. Tanto na captação de recurso, que não é nossa obrigação, mas a gente vai e faz os acordos, sim. A gente vai e se bota à disposição dos deputados depois, para ajudá-los também, para eles encaminhar os recursos, porque nós pensamos em quem? Em nós? Não. Nós pensamos no povo. Então, eu acredito que não partiu do secretário, nesse caso, do secretário Paulinho. Não acredito, vereadora, vocês não acreditam que isso pode saiu da boca do secretário Paulinho, que esteve aqui do nosso lado, que teve, assumiu o ano passado junto com nós e sabe tudo que a gente enfrenta, tudo que a gente luta, tudo que a gente cobra. E eu sou líder do governo e tenho a certeza da preocupação também que a prefeita tem em relação a tudo isso. Em relação à falta de máquina, em relação a um orçamento mínimo que a Secretaria da Agricultura tem. Eu acredito que o mal tem que ser cortado pela raiz. Então, que se existe esse áudio, que esse áudio venha para... Eu exijo que quero ouvir esse áudio. Porque eu acho que vamos colocar nome aos bois e colocar as coisas bem claras como é que se deve ser. Porque na hora de lutar e de aprovar projeto, aprovar 12 projetos numa noite... Os vereadores aqui dessa casa, todos à disposição. Independente de opiniões, independentemente do que cada um pensa, cada um acha, aqui é uma casa de debate. Mas tudo é baseado no respeito. Vamos respeitar. E se as pessoas acham que ser vereador é fácil para quem não trabalha pelo povo, para quem não vai atrás das coisas. Aí é fácil ser vereador. Mas para as pessoas que acham que não é fácil, coloque seu nome à disposição e concorra na próxima eleição, se eleja e vá fazer metade do trabalho que nós estamos fazendo, para ver como que é bom. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Desculpe o desabafo, seriam essas as minhas palavras. Meu muito boa noite.
Presidente, eu faço questão que o presidente encaminhe esse áudio para a vereadora Suzy. Espero que a vereadora tenha entendido o que eu falei. Chegou até mim um áudio de uma moradora do interior, onde fala que o secretário foi até sua casa e citou aí falando que as estradas não estão sendo arrumadas devidamente como deveriam, porque os vereadores não estão trazendo valores para a Secretaria da Agricultura, como então, estão trazendo para a cidade. Então, se você querer, eu te, não vou te encaminhar o áudio dessa pessoa, porque eu não tenho autorização dessa pessoa, mas posso te mostrar o áudio onde essa moradora fala que o secretário falou isso para ela, o que eu falei. Então, pode encaminhar o meu áudio para a vereadora, senhor presidente. E o áudio, vereadora, se você quer escutar, da moradora lá embaixo, eu vou te mostrar.
E o vereador também. Agora que fui...
Senhor presidente, só se me cede, vereador Cleverson, entendi que você não foi o secretário, entendi que foi bem perfeitamente. Só que gostaria de ter acesso a esse áudio.
Não.
Até mesmo para a gente conversar com as pessoas,
não,
né?
Bem e claro procurar. Eu não escutei e não tenho áudio do secretário, e sim de uma moradora do interior,
okay.
Onde o secretário foi até a sua casa e falou isso, citando
pra gente
isso que
também,
eu falei.
Também, vereador, para a gente procurar, de repente, a família, que ela fale para nós também, porque a gente se sente ofendido. Tu me entendeu, né? Eu acho que na minha fala que não tem nada de... Mas eu acredito que, como surgiu o assunto, a gente também deve se defender... E colocar bem claro para a comunidade que está nos acompanhando o trabalho que fazemos aqui. Que é sério, que é de respeito. E que não é de conversa aqui, conversa ali. Eu acho que é branco no preto que as coisas devem ser esclarecidas.
E dentro de tudo isso, vereadora, acredito que quando chegar essa documentação até as minhas mãos, esse requerimento que eu pedi aí sobre os valores, nós vamos estar fazendo um levantamento, e eu até faço questão com os vereadores que leiam também isso, dêem uma olhada nessas notas. Eu acho que uma das secretarias que mais gastou nesses 2 anos e poucos aí foi a Secretaria do Interior. Então estão reclamando... Mas acredito que é um valor absurdo que foi gasto para estar arrumando essas máquinas, onde se pegar centavo por centavo, daria para comprar aí um maquinário a quase que fazer a compra de uma frota inteira. Ou dar uma melhorada muito, muito grande aí na questão de máquinas. Foi arrumado e continua aí defasado todo o maquinário, onde não tá resolvendo o problema do interior, é só pessoas reclamando. E eu não estou aqui só para reclamar, falar mal. Mas é o que chega até nós. Tanto é que eu não moro no interior. Eu não vivo essa realidade, assim como tem outros vereadores que moram no interior. Mas, queira ou não queira, chega até nós as cobranças e nós somos obrigados, nós temos o dever de pegar e levar até os secretários essas cobranças, eles gostam ou não gostem. E pelo jeito que eu vi aqui, tem secretário que não está gostando das cobranças. Então é bem complicado, sabe? Ser vereador atuante ou não ser? Fica aí a nossa dúvida.
Senhor presidente, só para finalizar, vereador Cleverson, eu encerrei minha fala... pelo acalorado do momento, e eu esqueci de concluir, senhor presidente, que também, conforme o vereador Marcelo Brunetto comentou antes, o secretário Paulinho da Costa tinha me passado um cronograma, e a prefeita, de que seria linha faxinal terminada, depois linha sentinela, Santa Lúcia, São Brás, fazer tudo o que precisa ser feito. Depois iriam para a linha Sargento e Pinheirinho, que realmente está intransitável. Inclusive, eu e a prefeita estivemos lá num outro momento observando. Então, só para passar essa questão aí do cronograma que eles passaram. Isso mediante as eventualidades que podem acontecer, que é bastante chuva, de repente tem que fazer um socorro, e é grande o município e tem pouca máquina, na verdade, né? Então, a gente também compreende essa parte. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Souza. Palavra livre está com o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereador, Chacrinha, seu amigo, se encontra nesta casa. Hoje, também, a gente com essa conversa de estrada, né? A gente, como está colhendo lá e vendo, sofrer, meu, falar bem a verdade para vocês, para sair com um caminhão de lá, às vezes tem que puxar com um trator. Tá, falei com o secretário, disse que vai terminar a sentinela e vem para Santa Lúcia. Só que eu acho que tem que fazer, eu sei que vai ser difícil, mas tem que fazer já que entrar, tipo conforme o pedido nós fizemos ali. Marcelo, está aqui o vereador, o Zé Tilha, tempo que era secretário. Foi feito pedido da linha faxinal, ficou bem feito lá. Né? Não, fiquei mal agradecido. Mas daí chega os alunos aqui atrasados, quase uma hora no colégio. Foi desmanchada a ponte. Lá não foi feito um cronograma, vamos falar bem a verdade, que talvez não vinha essa ponte logo, fizesse um desvio antes. Né? Agora foi feito o desvio. Mas tinha que fazer a hora que te desmanchasse a ponte e já fizesse o desvio, né, para não atrasar. Eu calculo, conversando agora com o secretário, ele disse que vai, terminando sentinela, vem ali para Santa Lúcia. Mas tem que ser meio rápido, né? Porque isso aí, as colheitas agora, chuva. Chuva, chove num lugar e no outro não chove. Ontem eu estava lá, choveu em Três Voltas, não choveu em São Brás. E eu acho que sentinela quase não choveu hoje. No lugar que eu estava colhendo também choveu bem pouquinho. Ela é meio esparsa. Que daí os moradores dizem isso mesmo conforme nós estamos falando, né? Que nós não cobremos estrada, que poucos ouve rádio, vamos falar bem a verdade, né? Mas cada sessão aqui nós estamos cobrando. Mostrei meus áudios hoje para a pessoa que estava comigo lá. Que eu cobro o que for possível, a gente está cobrando, não só eu, vereador. Acho que nós temos o direito de cobrar para todo o município e todos os vereadores juntos, né? Já que temos aqui, todo mundo fez voto naquela comunidade e tal comunidade, né? Acho que principalmente o nosso maior desafio hoje é sobre a estrada. E tem que ter revolução, tem que resolver nesses problemas, porque nós não podemos ficar esperando um ano para o outro. Já se passou 2 anos, né? E tem lugar que não foi passada mesmo a máquina no nosso município. E também, acho sobre as emendas ali, cada vereador trouxe a emenda. Acho que aqui no nosso, dos 9 que estão aqui, todos eles trouxeram. Cabe à prefeita também, se estiver faltando recurso naquela secretaria, que faça um adutivo, um repasse, que ajeite as máquinas. Não podemos ficar esperando, né, o ano para dizer, ah, o ano que vem vai vir. Um dia eu peguei um diesel de um lugar de fora, os caras chegaram lá, na nosso município lá, até na frente da casa do morador lá, é todo cascalhada, né? E é verdade, eu visito lá, hoje aqui nós temos que chorar para pôr uma carguinha de cascalho na estrada, né? Hoje nós entreguemos leite, temos uma renda, uma receita boa que entrega para o município, para pegar uma hora a máquina, conforme você tira a nota, acho que quase ninguém pega, não sei se teve do teu tempo ali, algum pediu, que tinha um projeto na casa, né? Teve sempre, conforme recolhia o imposto, tantas notas de leite e coisas, tinha tantas horas a máquina, né? Acho que isso não aconteceu, né? O senhor foi lá, né, vereador, de secretário. Eu acho que deveria, que nem São Bernardino, cada morador de silagem, faz silagem, coisa, tem uma quantia para você receber por saca, a prefeitura repassa, né, de saquinho de milho, de hectare. Acho que deveria nós ter mais um atendimento do Estado, que o Estado também manda alguma coisa, né? Mas Deus é a prefeitura. Como aqui nós recolhemos nota, tanto CMS, vamos devolver 10 horas. 5 horas por ano, era para ter, mas nós não temos tendo, né, vereadores?
Vereador, me cedo uma parte. Sim. A respeito desse projeto de lei, é um projeto de lei 2015, é um projeto de lei complementar número 80, e ele diz o seguinte: quem retira notas fiscais até R$15.000 por ano tem direito a 1 hora máquina. Quem tira até R$30.000 tem direito a 2 horas máquinas. Quem tira até R$50.000 é 3 horas máquinas. E quem tira acima de R$200.000 é 4 horas máquinas por ano. Então, nessas 4 horas máquinas, você pode escolher patrola, rolo, retroescavadeira, o que precisar para a sua propriedade. Mas para receber esse benefício, deve vir se cadastrar na Secretaria da Agricultura. Então, o que muitos agricultores não sabem é que tem essa prerrogativa. Eles têm o direito, mas eles devem vir se cadastrar para poder receber. Era isso, vereador.
Sim, teve uns moradores de São Brás ali 2 anos atrás, não agora, né? Antes eles recebiam as horas ali. Mas então vou me informar bem sobre isso aí também. Obrigado pela compreensão. Acho que parabenizar minha mulher que fez aniversário ontem. Parabéns a ela. Né, fizemos uma surpresa lá. E também as comunidades tiveram festa aí. Foi tudo convidado. Foi convidado também São Brás, mas não conseguimos ir porque tempo de colheita a gente sabe que não é fácil, né? E por hoje era só, e muito obrigado a todos os ouvintes.
Vereador, poderia falar aqui ao vivo, né, que o senhor ama sua esposa, ela vai gostar.
Ah, sabe, né, que só tem uma, né, nessa casa.
Obrigado, vereador Valdir. A palavra livre está com o vereador Vilmar Bambieri.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a Josi da Rádio Atalaia, o Zé, nosso diretor, o Chacrinha, um amigo, um campoerense de longa data aí que a gente conhece. E é bom quando a gente consegue ver os amigos, vem até na casa, onde já em outras vezes também o Chacrinha já veio, então a gente está aqui. Como disse a líder do governo, uma casa de debates, e precisamos melhorar, se estamos em alguma falha, alguma coisa, vamos melhorar. Temos espaço para se corrigir, para fazer um trabalho, quem sabe, um pouco mais diferente. Falar sobre a lombada ali, dar os parabéns para os vereadores que conseguiram. Vereadora Laura, hoje eu fui cobrado lá nesse lugar que você conseguiu, que eles aprovaram a tua indicação. Houve acidente nesse lugar, é um fluxo de veículo, de pessoas, então nós devemos proteger. E quero aqui já pedir para o Zé, diretor, autorização do presidente, para ele fazer uma indicação para mim, na próxima sessão, da lombada que eu pedi já há 2 anos na Bandeirante, na esquina ali em cima, onde é que tem hoje a academia, a funerária do Chiquinho ali. A gente deu vários acidentes, agora há poucos dias deu um acidente novo, então eu fiz um pedido aqui, não veio a resposta se foi aprovado ou não, não chegou até esse vereador, então eu quero de novo pedir para então, que o secretário faça para nós na próxima reunião. Então é importante quando é mínimo, mas protege vida, eu acho que esse é um trabalho, as pessoas procuram nós vereadores. E às vezes fica até chato, quem sabe alguém pode escutar e dizer, não, esses vereadores só estão falando em lombada, coisa não é, nossa cidade tem um trânsito, um bom movimento de veículos, alguns um pouco mais apurado, então vários acidentes, então vamos evitar, quanto mais nós puder, melhor.
Vereador, tu me segue no meu partido?
Sim, pode, vereador.
Só para ressaltar, né, como você falou, são vidas, né? Essa semana, só de sexta para cá, já teve 3 acidentes no meio da cidade. Então, assim, é preocupante, e eu acho que eles têm que repensar um pouquinho melhor, porque a gente não faz indicação em lugar que não precisa, né? Então, que repensem um pouquinho melhor nas nossas indicações, porque se a gente faz indicação, é porque o lugar realmente está precisando, né?
Verdade, vereadora. Então, eu fiquei feliz porque hoje as pessoas me procuraram e eu até comentei, eu falei, algum vereador fez indicação, ou no caso foi a vereadora Laura, então estou te dando os parabéns, porque quando um faz um pedido num lugar, o outro no outro, nós estamos trabalhando para atender a população. Também falar das estradas, que desde que eu cheguei nessa casa, vereador Zé testemunha, eu sempre falei de não investir mais naquele rolo. Aquele rolo foi, até uma hora quero fazer um trabalho para levantar quantos mil já foi gasto naquele rolo. Graças a Deus que tem um novo, acho que já está trabalhando, né? Ficou uns dias aí parado, mas agora está trabalhando. Obrigado, vereador Marcelo. Então, as estradas estão sendo um assunto muito sério, nós comentávamos aqui com o Atílio, que é difícil Campoerê. Parece que os outros lugares as estradas são melhor, mais bem trabalhada. Nós temos um problema aqui. Se falamos muito em terceirizar no começo desse mandato, vários vereadores aqui, acho que foi nós, né, Zé, que fizemos um pedido, veio para nós um preço alto, outros colegas aqui também, todos os colegas, veio um absurdo por quilômetro, depois acabou baixando o preço, então, não é que você quer mandar no governo, mas você quer ajudar como vereador, a gente já tem uma experiência, para melhorar nosso município. Precisamos melhorar em estrada. E eu, assim, quero deixar claro aqui, não consigo ir nos próximos dias, mas daqui a uns dias eu vou a Florianópolis, eu quero ir atrás de uma emenda para a agricultura, para a recuperação da estrada. Apesar de tudo, o que assim, eu tenho um pouco de sentimento, assim, que vai fazer 2 anos que eu consegui um recurso para um poço. O vereador Teixeira sabe disso, que ele também lutou. Veio um PIX para conta, até hoje a água não chegou na casa dos moradores, não sei se é porque é o vereador Toco, o vereador Vilmar, que conseguiu o recurso. Eu fico muito chateado, mas por isso não vou me frustrar de trabalhar para o povo, de buscar recurso. Tem ali um pedido de um trator, daqui a pouco vai vingar também, já está bem já era para ter chegado, então eu vou continuar meu trabalho, porque eu penso que política nós vamos visualizar o ano que vem, quando chegar a eleição, vamos se definir, vamos trabalhar, vamos mostrar o nosso trabalho. Então, cada vez que eu vejo a situação ali, tu fica chateado. Obra de 60 dias, ir para 2 anos, ir para 1 ano, já faz 6, 7 meses que o poço está ali perfurado, 6 ou 7 meses que está lá, que deu a vazão, os moradores sabem que eu estou falando a verdade. Então, dinheiro da emenda que voltou, até quero fazer um requerimento para saber quantos mil voltou da emenda que podia ter sido investido naquela água. Erro na licitação da bomba, foi licitado um poço de 300 metros, uma bomba de 224 metros. Então, são as coisas que frustram. Mas o vereador, não, qualquer coisinha, o alvo é o vereador. O nosso trabalho parece que não é visto, não é lembrado, não tem muito sentido para algumas pessoas. Mas para a população, eles sabem do nosso caráter, do nosso jeito de trabalhar. E eu tenho notado aqui que os colegas também estão todos com o mesmo pensamento. Então, esse áudio também chegou até a minha pessoa. Foi bem, assim, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que alguns vereadores andaram visitando a comunidade lá perto do Valdir e falaram que iam chegar até o secretário e pedir. Quando o secretário chegou lá, ele falou, não, ninguém me falou, e o problema dos interiores, os vereadores não buscam recursos, só para a cidade, Não, a gente entende que está sendo feito asfalto, que tem um bom investimento, mas o interior também é que os vereadores que têm mais ligação com o interior têm batalhado. Vereador Teixeira, vereador Queco, vereador Valdir, todos os vereadores, a Laura, a Suzy, que falou, Marcelo, dessa emenda, o Zé conseguiram ali, junto com o PP, uma retro, né, para o município. Então não tem por que nós aqui querer caçar bruxa aí, vamos trabalhar. Investir bem o dinheiro que é buscado pelos vereadores, pela prefeita, pelo vice-prefeito. Eu sou fiscal do povo. Então, eu quero deixar mais uma vez claro. Investimento do dinheiro público tem que ser 100% transparente. Não aceito corrupção, falta de administração, perca de recurso, desvio de verba. Chateia muito. Você viaja a Florianópolis, 8, 10 horas de carro. Aqui todos os vereadores viajaram, daqui a pouco vão a Brasília. Eu tenho esse ano uma emenda para ir buscar em Brasília. Para o ano que vem, o deputado que se elegeu já falou para mim, vou buscar, quero ver em que área que ele tem essa emenda. Então, todos aqui têm trabalhado. E isso deixa um pouco triste, porque não é esse o nosso trabalho de estar se negligenciando ou atrapalhando obra que vem beneficiar a população. Em primeiro lugar, nós temos que pensar na população, o bem-estar da nossa cidade, do lugar que nós moramos. Eu vejo muitas vezes alguns falar até do lugar que mora. Eu não aceito, eu nunca aceitei, porque assim, né, Chacrinha, se nós escolhemos Campo Irene, nós escolhemos o melhor lugar do Brasil. E se não é, nós vamos fazer ficar. É assim que eu penso como cidadão campoirense, hoje ocupo esse cargo que o povo me concedeu, mas sempre trabalhar pelo bem da população. Também gostaria de pedir ao presidente dessa casa que fizesse um ofício em nome de todos os vereadores para a família dos Santos, ali pela perca desse jovem ontem, de uma maneira trágica, um tabordiano, um menino que a gente viu crescer, vizinho nosso. Então, pedir para o presidente que todos os colegas aí participem aí dessa, mandar um ofício para essa família aí, que é o mínimo que nós podemos fazer nesses momentos aí, e pedir a Deus que dê força para eles vencer, porque acidente é difícil, a gente já passou por isso. Então, é uma perca, é uma fatalidade. Então, por isso que, às vezes, vereadores estão aqui pedindo lombada no lugar, pedindo sinalização no outro, para que não... sempre vamos evitar, e pensando bem na nossa população. Então, acho que seria isso por hoje. Queria agradecer aos ouvintes da Rádio Atalaia, que estão sempre nos ouvindo, os colegas vereadores, vereadora, nosso amigo que está aqui, e dar uma boa noite a todos, então.
Vereador Bombieri, será, então, pela Secretaria da Casa, iremos fazer o ofício, todos os vereadores assinarão e enviamos à família as nossas condolências aí pela falecimento do jovem aí nesse acidente que aconteceu, trágico, aí próximo ali a São Roque. É, o jovem que nasceu aí na linha 12 de novembro, ficou até os 20 anos, aí teria ido trabalhar em São Paulo e retornou faz uns 13 meses e aconteceu agora então esse acidente com ele. Quero rapidamente também aqui fazer um pedido à nossa líder do governo, Suziane Teske, tendo em vista que eu recebi um ofício há mais de um ano do CONCITRAN, também, que é o Conselho de Trânsito da nossa cidade, no qual uma indicação deste vereador para que fosse construída então uma lombada próximo, na rua 1º de Maio, próximo à churrascaria do Schoeniger. Bem próximo, logo para frente, ali é onde muitas crianças, pessoas, idosos estão transitando a pé e os carros em alta velocidade, tendo em vista a largura daquela rua e o movimento de carro. E já está aprovado pelo Conselho de Trânsito há mais de um ano e ainda não foi construído. Então, quero que seja levado ao secretário competente por essa secretaria que... o mais breve possível, então, para que também o Conselho de Trânsito não fique lá trabalhando, aprovando e também desaprovando alguns pedidos nossos, passe batido. Então, precisamos que construir também aquelas que já estão aprovadas, então, por nós, vereadores, pelo Conselho de Trânsito, para que o trânsito da nossa cidade fique mais seguro e possa também os pedestres e também os motoristas ter tranquilidade. Ser solidário também com o vereador Bombieri, na rede de água lá da linha Belo Horizonte, indo para a linha Sul Brasil, no qual vai atender muitas famílias e o projeto está em andamento ainda, já está também já até a caixa grande de água, o projeto já está pronto. Precisamos, então, o Executivo Municipal, o quanto antes, inicie a rede de distribuição dos canos por viais, que possa então soltar a água, atender toda a vizinhança, moradores das comunidades, linha Belo Horizonte, linha Sul Brasil. Esse é o pedido deste vereador, juntamente ser solidário também com o vereador Bambieiro, no qual conseguiu o recurso para que fosse construído aquele poço artesiano que fica na minha propriedade, que vai atender as duas comunidades e ainda alguns moradores de comunidades vizinhas que vai também ser atendido. Quero ainda em tempo agradecer mais uma vez aí a presença do senhor Gilmar. Se o senhor me permite dar o apelido, que é mais conhecido por Chacrinha, que daí todos já sabem quem está presente hoje no auditório e nós acompanhando na nossa sessão. O vice-prefeito, Justimar de Mello, que estava presente também, dizer muito obrigado pela presença dele, acompanhando a nossa sessão seguidamente. Quero aqui também agradecer o trabalho da a Ju, que nós presta assessoria da Rádio Atalaia também. O José Luiz, nosso diretor, o José Luiz aí, que presta um grande serviço na Casa Legislativa. Admiro muito o trabalho dele, sempre com responsabilidade. Aos senhores e vereadores também, por ter também aí dado a sua contribuição nesta noite aí, sobre projetos, indicações, requerimentos. O trabalho do Legislativo neste mandato está sendo um trabalho que muito bem aprovado. Aí, a população tem me dito que a melhor Câmara em trabalho que já estivemos, sem politicagem, sem nada, até o momento, sem desmerecer as outras, estas que estamos presentes, aí, está sendo elogiada aí por moradores da nossa cidade pelo trabalho. Sim, vereador.
Só de uma parte, vereador, eu lembrei agora, e só isso eu acho que vem a contribuir com relação aos nossos pedidos aqui, em âmbito geral na administração, conversando com a prefeita, e ela prontamente aceitou a sugestão de que venha um secretário, a gente formalizando aqui um calendário de que um secretário venha periodicamente usar a tribuna aqui para explanar e explicar alguma coisa sobre a sua secretaria, ouvindo, evidentemente, perguntas. E a gente vai fazer aqui um acordo formal de que uma pergunta para cada vereador, eu acho que é mais do que suficiente, somos em 9, estabelecendo um tempo mínimo ou máximo para que seja usado a tribuna aqui. Eu acho que é importante, presidente, para sanar muitas dúvidas. Né? Aí sim, qualquer informação que venha do secretário e que a gente queira ir checar, você tem mais condição de ir formalizar um pedido, porque é uma informação do secretário. Então, eu acho que a prefeita logo fará um ofício a essa Câmara para que seja, então, efetuado, formalizado oficialmente, que cada secretário venha uma vez por mês, ou eu não sei, a gente tem que discutir. Vim aqui, eu acho que é muito importante para nós e para a população ficar a par do que realmente está acontecendo. Muito obrigado.
Com certeza, então, iremos nós conversar, nós fazer os requerimentos por ordem. Senhores vereadores, decide qual o secretário a ser chamado por ordem, e aí a gente vai convocando, se assim eles estiverem à disposição e comparecerem nas sessões, nós iremos, sim, o direito de usar a tribuna e receber algumas perguntas também, uma por cada vereador, sem problema nenhum.
Eu gostaria de convocar a Comissão de Justiça e Redação para nós dar o parecer, tem dois projetos ali, dia 17, na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde.
Ok, vereador? Se me permite também, senhor presidente, gostaria de convocar, então, a Comissão de Finanças e Orçamento, Fiscalização, para sexta-feira, também, às 17 horas, aqui nessa casa.
Sexta-feira, vereadora?
Sexta-feira próxima, às 17 horas.
Da mesma forma, senhor presidente, eu gostaria de convidar os membros da Comissão de Serviços Públicos, se a vereadora Suzy faz parte também da comissão, na sexta-feira, 17 horas, para a gente debater a respeito daquele projeto de lei que entrou hoje na casa.
Ok, os vereadores, então, membros das comissões já estão convocados, o dia certo já está, também todos já sabem o dia, então, comparecermos para nós dar agilidade nos projetos que estão nas comissões, para que possamos também dar resultado sobre os projetos rapidamente nessa casa legislativa. Não tendo mais matéria, palavra livre já encerradas, encerra a presente sessão e convoco senhores vereadores para a 8ª sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 23 de março de 2023, às 18 horas, nesta casa legislativa. Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.